Muito obrigado, senhor presidente, que presida essa sessão, senador Rubem Figueiró, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Eu trago dois assuntos hoje para nós debatermos aqui nessa casa. Primeiro é o assunto com relação à queda do preço do café no mercado internacional. A produção crescente de café nos últimos anos em todo o mundo fez com que o preço do café caísse mais de 35% nos últimos 12 meses aqui no Brasil, trazendo um prejuízo muito grande aos nossos agricultores e produtores de café de todo o país. A saca de 60 quilos de café arábica está sendo vendida hoje a R$ 235,00. E a saca do café Conilon, que é o tipo de café que nós produzimos lá em Rondônia, está sendo vendido a R$ 165,00 a saca. Essa semana foi comercializado em Cacoal, começou a semana com R$ 165,00. É o menor preço dos últimos 5 anos. A saca do café arábica já foi vendida a R$ 500,00 e o Conilon a R$ 300,00 a saca. Isso no ano 2010. De acordo com a Conab, nesta safra, para o produtor não ter prejuízo, a saca de 60 quilos do café arábica teria que ser negociada a R$ 343,00 e o Conilon a R$ 220,00. Esse cenário motivou as cooperativas de todo o país a elaborar o Pacto do Café, um documento que traz 18 propostas dirigidas ao governo federal para ajudar na recuperação do setor. Entre elas está o estímulo ao programa de equalização de preço, o leilão público com referência, o preço mínimo fixado a R$ 307,00 a saca do café, compra de insumos e equipamentos com base na saca do café, a prorrogação das dívidas ou a renegociação das suas dívidas e a construção de armazéns, entre outras medidas. A estocagem do café para aguardar a reação do mercado e melhores preços é a opção que muitos agricultores brasileiros estão adotando. Embora o preço do café Conilon não tenha caído tanto como o preço do café arábica, a situação de Rondônia não é das melhores. Em conversa com o produtor e comerciante Bruno Trevisani, que também é vereador pelo PDT no município de Cacoal, e com outros produtores e comerciantes da cidade, conhecida como a capital do café de Rondônia, bem como os técnicos da Emater e da Embrapa, verificamos que o governo precisa agir para auxiliar o setor a superar esse momento de baixa do preço do café no mercado internacional. A ação pontual para tentar elevar o preço seria o governo estipular um preço mínimo para a compra pública de café e, de fato, assegurar a compra do café, pois tem muitos produtores trocando o café pela soja, pelo gado, por outras culturas que possam lhe dar um retorno melhor já na próxima safra. O preço mínimo para o café Conilon apresentado pelos produtores de Rondônia seria de no mínimo R$ 200,00. Os nossos produtores, em sua maioria da agricultura familiar, que nos últimos 2 anos receberam estímulos e incentivo do governo, das agências de pesquisas como de fomento, como a Embrapa e Emater, para plantar o café, inclusive com a certificação de uma variedade genuinamente rondoniense, a BRS Ouro Preto, estão apreensivos com relação à queda do preço do café. Temos que consolidar uma política de médio e longo prazo para o café em Rondônia. Aliás, essa política até existe, mas como durante muito tempo não a tivemos, criou-se um vácuo e teremos ainda um período de 5 a 10 anos para que as novas cultivares da variedade BRS Ouro Preto, registrada recentemente no Ministério da Agricultura, apresentem seus resultados. Essa variedade terá uma produtividade média de 70 sacos por hectare, enquanto os atuais pomares de café rendem em média 20 sacas por hectare. Ou seja, as perspectivas são positivas para a cafeicultura de Rondônia, mas precisamos do apoio do governo para atravessar esse momento de turbulência que existe no mercado, não no mercado brasileiro, mas principalmente no mercado internacional. Esse ano, a produção de café em Rondônia aumentou 7% em relação ao ano passado, chegando a 1 bilhão e 400 mil sacas. Estamos atravessando um momento positivo em relação à produção e à produtividade por hectare. E nosso medo é que essa queda do preço no cenário nacional e internacional acabe prejudicando a retomada e a modernização das lavouras de café de Rondônia, que já chegou a produzir 4 milhões de sacas por ano. Portanto, atendo ao apelo dos produtores de Rondônia e também dos produtores mineiros e capixabas, faço aqui um apelo para que o governo federal, através do MDA e também do Banco do Brasil, dê o apoio necessário para que o setor atravesse esse período turbulento sem grandes perdas, mantendo a capacidade produtiva e de competição no mercado nacional e internacional, mas que tenha uma atenção especial do governo para os nossos agricultores brasileiros. Outro tema que eu trago essa tarde, senhor presidente, é a situação da nossa BR-364. Eu já o fiz por várias vezes aqui nessa tribuna, por várias vezes nas comissões de infraestrutura, das comissões de agricultura, comissão de meio ambiente, com relação à nossa BR-364. Uma BR que foi inaugurada em 1984, para uma capacidade muito diferente do trânsito que nós temos hoje na BR-364. E ela, ao longo desses anos todos, ela foi se deteriorando. Acabou a BR-364 em certo momento da história desta rodovia tão importante para nós em Rondônia. Muitos programas de tapa-buraco, remendo. A BR estava até poucos dias como uma câmara de bicicleta velha, cheia de remendo, não dava mais para ser utilizada. Conseguimos, com muito trabalho, trabalho da bancada federal, dos senadores, dos deputados federais, com apoio do Ministério dos Transportes, com apoio do DENIT, conseguimos, senhor presidente, fazer com que iniciasse o projeto para a restauração da BR-364. E iniciou. Iniciou-se, então, esse trabalho. Foi licitado, foi feita a homologação da licitação, foi dado a ordem de serviço e passou-se 8 meses e nada de começar a obra. Enfim, em várias audiências públicas, vários debates na Comissão de Infraestrutura, com o apoio do nosso presidente, senador Fernando Collor, houve um momento em que nós pedimos ao general que fosse junto conosco visitar a BR e, em loco, verificar que não tinha iniciado o trabalho. Entre Cacoal, ou entre Pimenta Bueno e Ouro Preto, onde fica o pior trecho, é Cacoal e Presidente Médici. Todo ano essa BR se acaba. Por completo. Todo ano tem que refazer a BR nesse pedaço, entre Cacoal e Presidente Médici. Muito bem, lá estivemos. Enfim, esse ano iniciou-se a obra de restauração da BR-364. Muito bem. Eu me comprometi com a população de Rondônia de que acompanharia a execução dessa BR. Porque nós não poderíamos e não podemos esperar tanto tempo para iniciar um trabalho tão importante e esse trabalho não tenha a qualidade, primeiro, que está sendo pago, segundo, a qualidade que a população precisa da BR para transitar e também para transportar a sua produção agrícola, pecuária, enfim. Nós precisamos ter um trabalho de acordo com a necessidade e de acordo com o que foi licitado. E eu tenho acompanhado. Toda semana, final de semana, eu vou à BR para ver como é que está o andamento das obras. Infelizmente, na semana retrasada, fomos visitar a BR de novo. Chegamos lá com a subbase pronta, a base pronta, mas já com buracos na BR. Sem antes acabar a restauração, já a BR toda ela esburacada entre Presidente Médici e Cacoal. Tirei as fotografias, fiz todo o mapeamento dessa situação que acontecia na BR. Tivemos o DENIT, evidentemente o DENIT também preocupado, o general Frache sempre nos atendeu com muita presteza e com muita seriedade. enviou de imediato um ofício chamando os proprietários das empresas, do consórcio, para discutir a questão, e eles disseram, olha, houve um engano no traço da mistura da usina e não saiu um bom asfalto e nós vamos recuperar todo o trabalho que foi feito, vamos refazer novamente sem custo para a União, porque foi um erro da empreiteira. Muito bem, eu, como disse eu, também o general Frasch, vou continuar acompanhando. Nesse final de semana voltei à BR-364 para ver como é que eles fizeram a substituição daquele asfalto que eles mesmos tinham dito que não estava bom. O traço da usina não estava perfeito e saiu um asfalto que não é de boa qualidade, portanto, trazendo problemas para a sua conclusão. Enfim, voltei à BR, senador Cristóvão Buarque, e lá estavam os mesmos buracos, alguns remendados localmente, não foi substituído o longo da BR, da qual todo o asfalto saiu em péssimas condições. Buracos tratados isoladamente. Esse foi consertado, mas outros não foram consertados. E o pior, o que é mais grave, a última camada de asfalto está sendo colocada por cima do asfalto que não foi consertado, do asfalto fissurado, do asfalto que não vai aguentar, da base que não vai aguentar. O asfalto, eu não sei se a TV Senado consegue pegar essa fotografia, esse é um dos pedaços do asfalto que está sendo feito a última camada em cima. Essa é a base que está sendo feita a última camada em cima. Isso tem 30 dias, talvez menos, senador Rubio Figueiró, que preside essa sessão, talvez menos de 30 dias que esta camada de asfalto foi colocada na BR-364. E por cima dela está sendo colocada outra camada de asfalto. Eu conheço muito bem o sistema, não sou técnico, não sou engenheiro, mas acompanho a BR-364 porque sei da importância que ela tem para todos nós em Rondônia. Peguei o equipamento que eles fazem a aferição da espessura do asfalto que é colocada na BR. Essa espessura deveria ser de 6 centímetros. E eu peguei com o prático que estava ali no caminhão, colocando o asfalto, e medi o equipamento dele com a trena dele, que estava lá 5,8 centímetros. Já faltava uma parte, faltava um pedaço. E o que é mais grave? Quando coloquei esse material no chão para medir a espessura, ver se conferia pelo menos o 5,8, para se ter uma ideia, coloquei essa ferramenta no asfalto e embaixo do nível coube o meu dedo. Ou seja, menos de 5,8 está sendo colocado como capa de asfalto na BR-364. Eu não vou citar aqui o nome da empresa e nem vou qualificar por aquilo que, da maneira que eu gostaria de qualificar, o nome e a qualidade do serviço que está sendo feito na BR-364. Mas, no mínimo, é um desvio de função, é um desvio de verba, é um desvio do dinheiro público, é uma desconsideração com todos os brasileiros. Não só conosco, que moramos em Rondônia e que precisamos da BR-364. Mas eu quero aqui reafirmar mais uma vez. Eu vou continuar acompanhando e denunciando e pedindo para que providências sejam tomadas. Hoje pela manhã, conforme combinei, passei uma mensagem de lá para o general Frasch, passei uma mensagem para ele na sexta-feira à noite, contando o caso. Ele já me retornou dizendo que não iria fazer o pagamento desta obra e iria fazer com que a empresa fizesse novamente o serviço. Mas hoje, 8h30 da manhã, eu estava na sala do general Frasch, junto com ele, mostrando mostrando o serviço que está sendo feito na BR-364. E de pronto, ele, como sempre, isso nós jamais poderemos negar, a atuação rápida e imediata e a resposta imediata que o general Frache sempre nos deu com relação às reclamações que nós levamos no DENIT. De pronto, ele já tomou as providências e vai, essa semana, com uma equipe, e eu faço questão de ir junto, embora o DENIT não tenha, o presidente, não tenha a estrutura para ir visitar uma obra e voltar imediatamente. Tem que depender de autorizações, depender de aviação, depender de linhas aéreas, numa obra que vai custar 700 milhões de reais, não tem, senhor Cristóvão, uma aeronave à disposição do DENIT para poder ir fiscalizar em loco esses problemas. É um absurdo o que está acontecendo. E nós não podemos e não vamos deixar acontecer isso na BR-364. As pessoas estão passando na BR, estão me telefonando. Olha, os buracos continuam, eles não estão melhorando os buracos. Não estão resolvendo os problemas da BR-364. E nós vamos estar aqui. Eu vou estar tanto aqui quanto na BR, acompanhando e não deixando que esse serviço mal feito, um serviço que não condiz com a realidade do nosso país, seja feito por uma empresa irresponsável que está na BR-364, entre o trecho de Pimenta Bueno a Ouro Preto Oeste. É o trecho todo. Mas o que está acontecendo entre Cacoal e Presidente Médici, nós não vamos deixar acontecer. Porque há mais de 10 anos, senador Figueiró, nós cobramos a restauração da BR-364. Nesse pedaço, desse pedaço, exatamente entre Médici e Cacoal, todo ano é refeito, porque a base está estourada, a base está comprometida. Vem as chuvas, a alagação, umedece a subbase, a base, o que tem em cima é engolido pela subbase. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, aliás, nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós vamos até esse local com o general e os técnicos, se for o caso. Eu tenho certeza que o general vai resolver. Não é o caso de ir ao ministro César Borges, não é o caso de irmos à presidenta Dilma, não é o caso de irmos ao Tribunal de Contas da União, não é o caso. Eu tenho plena convicção de que esse problema será resolvido dentro do DENIT, porque o DENIT tem essa vontade de fazê-lo. Agora, o que as empresas, ou a empresa, nesse caso, está fazendo, é um desrespeito muito grande com a população brasileira, em especial a nossa população do estado de Rondônia. Com prazer, eu ouço o senador Cristóvão Buarque.
Senador Assis, primeiro, parabéns por trazer esse problema em relação ao seu estado. Mas também, da mesma maneira que falou a senadora Vanessa sobre o Amazonas, esse é um problema geral. E uma prova, senador Rubem, de como nós nos acostumamos nesse país com os jeitinhos, com as coisas erradas, é que hoje a gente luta para que tapem buraco. Nós não lutamos mais porque façam estradas que não fiquem esburacadas. Nós nos acostumamos tanto com a leviandade dentro das formas como se trabalha nesse país, que nós nos contentamos que tapem o buraco. A gente tinha que procurar fazer estradas, como nos outros lugares do mundo, que não tenham buraco. A não ser em caso de vendavais, de rebentar uma represa. E aí, eu queria dizer que muita gente que viaja no exterior tem duas surpresas com as estradas. Primeiro é como elas são boas. Países pequenos, países pobres, conseguem ter suas estradas, não é só sem buracos, é sem trepidação. Eu costumo dizer, como eu leio muito, eu costumo dizer que para mim país desenvolvido é aquele onde eu consigo ler dentro do carro, com outro dirigindo, obviamente. É raro a gente conseguir ler sem ficar tonto em qualquer lugar do Brasil, seja estradas interestaduais, sejam nas urbanas. A primeira surpresa é como países pequenos têm boas estradas, mas tem outra. A outra é quando a gente percebe que em muitos casos foram empresas brasileiras que fizeram as boas estradas que existem nos outros países. As mesmas empresas que fazem as estradas aqui. Nossas empresas são respeitadíssimas, não só para fazer represas, mas para fazer estradas também. Por que aqui elas fazem estradas ruins? e lá fora boas. Eu creio que a gente tem algumas explicações, não sei quais delas é a verdadeira. Primeiro é que nós devemos estar exigindo pouco. Talvez na própria maneira do projeto, e eu ouvi um dia desse a ministra do Planejamento dizer que não tem tempo o Brasil de fazer o projeto final, começa a construir sem fazer o projeto final, pode ser que esteja aí a causa. O projeto... Não, pode ser que a causa esteja no projeto. Vamos supor que não seja. Será que a causa está na fiscalização leviana por parte dos órgãos que deveriam fiscalizar a execução de um bom projeto? Terceiro, será que em vez de leviandade não é corrupção? Não tem empresas fazendo um projeto para uma determinada condição, executa com a condição inferior e o fiscal fecha os olhos? Eu não estou dizendo que é isso, mas pode ser, é uma hipótese. Quarto, será que a culpa é da 866? Será que a culpa é da maneira como nós escolhemos as empresas com base em um menor preço e que muitas vezes vem com uma menor qualidade? Pode ser. Pode ser que o defeito esteja na maneira de escolher quem vai construir, não exigindo que a obra seja perfeita. E, finalmente, uma outra, uma última, que eu não acredito, talvez até porque eu seja engenheiro de formação. Será que a incapacidade dos engenheiros brasileiros em relação aos engenheiros do exterior? Será que é uma incapacidade de fazer projetos onde as estradas durem décadas sem se esburacarem, em vez de a gente ter a modéstia de ficar apenas exigindo que se tapem os buracos? Talvez esteja na hora, por conta do seu discurso, de a gente fazer uma reflexão mais profunda sobre isso. Não apenas cumprir o papel fundamental que o senhor está cumprindo, exigir que essa estrada não tenha buraco, mas refletirmos onde é que nós estamos errando, que nossas estradas são esburacadas. E mesmo quando não esburacam, elas trepidam, elas não são perfeitas, como é na maior parte do resto do mundo, salvo em países muito pobres, que aí nem tem estradas. Mas nós temos, mais ruins. Alguma coisa nós estamos errando. Eu levantei 5 problemas, talvez sejam os 5, talvez sejam alguns deles. Talvez o que a gente precise mesmo seja saber quais são esses problemas e tentar corrigi-los.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, pela sua parte. Mas quero lhe afirmar que não falta capacidade técnica para as nossas empresas e os nossos profissionais. Esse não é o problema. Agora, um problema está aqui detectado. O traço errado da usina proporcionou o asfalto fissurado. Isso é maldade da empresa, que aplicou um asfalto ruim. Outra coisa errada está aqui. Era 6 centímetros e já estão fazendo 5,8. Quando fazem o 5,8... Eu fiz questão de medir. Não dá 5,8. Não dá. Dá 4,5, 4,8. Então, é a fiscalização? Talvez. Quando o ministro César Borges esteve na nossa audiência pública, na Comissão de Infraestrutura, eu levantei essa questão para ele da falta de fiscalização no serviço da BR-364. Pois sabia que houve uma discussão judicial que interrompeu, cancelou o contrato da empresa que estava fiscalizando a BR-364, a obra da BR-364. Ou seja, a empresa fiscalizadora perdeu o contrato, automaticamente não fiscaliza mais. E o DENIT não tem capacidade técnica, ou não é capacidade técnica, não tem gente suficiente para fiscalizar. Por isso que já contratou uma empresa para fiscalizar. Então, é a maldade aqui, nesse caso, da empresa que está executando a obra. Eu faço questão de não falar o nome da empresa, porque eu acho isso um pouco desleal eu não acho isso ético, falar aqui em nome de empresa A, B ou C. Mas a população sabe, tem as placas ao longo da BR, de qual é o consórcio que está fazendo, e o DENIT também sabe qual é a empresa, é evidente, contratada pelo DENIT, sabe qual é a empresa que está executando essa obra. Mas eu quero finalizar eu finalizo agradecendo a atenção que tenho recebido do DENIT com relação à fiscalização e os problemas que estão acontecendo na BR-364. Eu tenho certeza que o DENIT vai tomar as providências necessárias e cabíveis para que não aconteça o que está, ou não continue a acontecer o que está acontecendo na BR-364. Não dá para conviver em asfalto com buraco, com asfalto novo ou velho, não importa a idade do asfalto, quanto mais no asfalto que está sendo construído. O Brasil não pode viver dessa forma. Nós estamos crescendo, desenvolvendo. O Brasil quer ser um dos países mais desenvolvidos do mundo. Como é que nós vamos aceitar, senador Cristóvão Buarque, buraco nos asfaltos e um asfalto que está sendo reconstruído agora? Não dá para aceitar. Então, eu espero... Eu critico muito quem bate na mesa e não vou fazê-lo, mas a vontade que tem é de bater na mesa, senhor Cristóvão. Não vou fazê-lo porque não acho isso correto. Mas a indignação do povo de Rondônia é muito grande com relação ao que está acontecendo hoje na BR-364 no estado de Rondônia. Talvez não seja só na BR-364. Talvez esteja acontecendo em outras obras que estão sendo executadas no Brasil. Espero que não. Acredito no ministro César Borges e acredito no general Frasch, por isso que trouxe o problema para ele. Espero que a solução aconteça conforme ele sempre tem nos dito e nos disse hoje pela manhã. Muito obrigado, senhor presidente Rubem Figueiredo.